Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado em 2024 pela Literary Books International. Espectro Autista Feminino, Invisibilidade, Diagnóstico e Perspectivas é um volume coletivo coordenado editorialmente por Lígia Pereira e pelo Dr. Tiago Castro. Com 456 páginas e contribuições de mais de 40 autores, entre especialistas e pessoas no espectro. O livro se insere na literatura clínica e interdisciplinar sobre transtorno do espectro autista, TEA. Seu foco é examinar por que meninas e mulheres autistas permanecem frequentemente pouco reconhecidas pelos serviços de saúde, pela escola e pela sociedade. A obra parte da constatação de que os modelos de identificação historicamente associados a apresentações masculinas podem não captar adequadamente experiências femininas. Em vez de atribuir a diferença diagnóstica a uma única causa, reúne discussões sobre desenvolvimento, avaliação neuropsicológica, genética, saúde mental, hormônios, contexto cultural e vida adulta. Também incorpora implicações concretas do diagnóstico tardio, do acesso desigual a serviços e das demandas de autonomia, relacionamentos, maternidade e trabalho. Trata-se, portanto, de uma referência temática voltada à qualificação do olhar clínico e social sobre o autismo feminino. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, subdiagnóstico feminino como problema clínico, cultural e histórico. O eixo organizador do livro é a invisibilidade do TEA em meninas e mulheres. A obra não apresenta o fato de haver mais diagnósticos masculinos como prova suficiente de uma prevalência necessariamente maior entre homens. Ela chama atenção para a possibilidade de que critérios, expectativas e práticas de rastreio deixem de reconhecer manifestações femininas. Essa distinção tem consequência clínica se a referência mental do profissional é um perfil estreito e estereotipado. Sinais relevantes podem ser interpretados apenas como timidez, ansiedade, traços de personalidade ou dificuldades emocionais inespecíficas. O volume menciona o chamado efeito protetor feminino como uma hipótese presente no debate, mas enfatiza que explicações biológicas não eliminam a necessidade de investigar vieses culturais e diagnósticos. Expectativas sociais sobre sociabilidade. Comportamento e feminilidade podem alterar tanto a forma como os traços são percebidos, quanto a maneira como a própria pessoa aprende a administrá-los. Ao tratar o subdiagnóstico como fenômeno multifatorial, o livro evita respostas simplificadoras. A questão não é presumir que toda dificuldade social em meninas indique autismo, mas aumentar a precisão da investigação quando há sinais persistentes de diferenças no desenvolvimento, sofrimento psíquico ou prejuízo funcional. Essa perspectiva desloca o debate de uma disputa abstrata sobre números para os efeitos concretos de permanecer sem compreensão, apoio e adaptações adequadas. Em segundo lugar, rastreio e avaliação precisam considerar apresentações heterogêneas. A obra dedica espaço relevante ao rastreio precoce, à revisão de protocolos e à avaliação neuropsicológica. A premissa é que instrumentos e entrevistas são úteis, mas não substituem julgamento clínico contextualizado. Meninas e mulheres podem apresentar interesses intensos ou dificuldades de interação de modos menos imediatamente reconhecíveis. E sua adaptação aparente em determinados ambientes não deve encerrar a investigação. Por isso, o livro associa o diagnóstico preciso à análise da trajetória de desenvolvimento, da vida escolar, das relações, da afetividade, dos contextos familiares e das repercussões funcionais dos traços observados. O objetivo não é criar um padrão feminino rígido que substitua o padrão masculino. É reconhecer a heterogeneidade do espectro e reduzir o risco de que protocolos sejam aplicados de maneira mecânica. A discussão sobre camuflagem social é particularmente importante nesse ponto. Estratégias de imitação, assimilação ou mascaramento podem tornar menos visíveis certas dificuldades, mas podem exigir esforço elevado e coexistir com exaustão, ansiedade ou sensação de inadequação. A avaliação, portanto, precisa investigar não apenas o comportamento observável durante uma consulta, mas também o custo subjetivo e prático da adaptação. Ao incluir idade e contexto cultural como variáveis, o livro reforça que identificação responsável exige dados de múltiplas fontes. atenção a diagnósticos diferenciais e cautela, para não confundir complexidade clínica com ausência de TEA. Em terceiro lugar, bases biológicas ampliam o debate sem reduzir a pessoa ao diagnóstico. Um diferencial de escopo do livro é reunir capítulos sobre genética, fisiologia, imunologia, sono, microbioma e influências hormonais no neurodesenvolvimento e na intervenção. Essa amplitude mostra que o autismo feminino não é tratado apenas como tema de comportamento social ou de acesso ao diagnóstico. Ao mesmo tempo, a presença desses assuntos não autoriza leituras deterministas. Os próprios campos biológicos abordados são complexos. Fatores genéticos ou corporais não funcionam como marcadores isolados capazes de definir um caso clínico. A utilidade da abordagem está em oferecer aos profissionais um mapa de questões que podem influenciar a experiência, o bem-estar e o planejamento de cuidado de meninas e mulheres autistas. Sono insuficiente, alterações nutricionais, mudanças da puberdade e questões de saúde podem, por exemplo, afetar a regulação emocional, atenção e qualidade de vida, exigindo escuta integrada em vez de explicações únicas para todo sofrimento. A discussão sobre genética também se conecta ao fenótipo ampliado do TEA, tema que demanda cuidado para distinguir traços relacionados ao espectro de um diagnóstico propriamente dito, ao articular dados científicos recentes e prática clínica. O volume promove uma visão biopsicossocial, reconhece o corpo e a história do desenvolvimento, mas preserva a importância do ambiente, das relações e das barreiras institucionais. Essa composição é especialmente útil para evitar que o debate sobre mulheres autistas fique restrito a um único modelo explicativo. Em quarto lugar, comorbidades e equívocos diagnósticos exigem investigação clínica cuidadosa. O livro aborda ansiedade, depressão, bipolaridade, inflexibilidade comportamental, personalidade e regulação emocional, temas que ilustram a dificuldade de avaliar mulheres no espectro sem recorrer a atalhos diagnósticos. Sofrimento emocional pode coexistir com TEA e requer tratamento próprio, mas sua presença não deve automaticamente apagar a investigação do neurodesenvolvimento em trajetórias de diagnóstico tardio. É possível que sinais autísticos tenham sido interpretados por anos exclusivamente por meio de categorias psiquiátricas mais familiares aos serviços. A obra chama atenção para esse risco sem sugerir que diagnósticos alternativos sejam sempre equivocados ou que toda comorbidade decorra do autismo. A contribuição está em defender a avaliação diferencial, examinar início e continuidade dos traços, padrões de adaptação, prejuízos em contextos diversos, histórico de desenvolvimento e impacto de mudanças de rotina. A inflexibilidade, por exemplo, pode ter efeitos importantes sobre comportamento e qualidade de vida, mas precisa ser compreendida em relação à pessoa e às demandas ambientais, não como falha moral. Na adolescência, puberdade, pressão social e vulnerabilidades emocionais podem acrescentar camadas à apresentação clínica. Assim, o livro favorece uma prática que combina rigor diagnóstico e atenção ao sofrimento atual. Essa postura reduz tanto o risco de atribuir tudo ao TEA quanto o erro inverso de tratar manifestações persistentes do espectro, como meros sintomas inespecíficos de humor, ansiedade ou personalidade. Por último, vida adulta, direitos e participação social após o reconhecimento do TEA, além da infância e do diagnóstico. O volume explora consequências sociais do autismo feminino em áreas frequentemente subtratadas na literatura clínica: carreira, independência financeira, casamento, sexualidade e construção da feminilidade, maternidade e direitos. A escolha desses temas corrige a tendência de limitar o TEA a intervenções infantis ou a indicadores de sintomas. Para mulheres que recebem identificação tardiamente, compreender o próprio perfil pode reorganizar a leitura de experiências escolares, profissionais e afetivas anteriores. Contudo, um diagnóstico não resolve por si só barreiras materiais, preconceito ou falta de serviços. O livro parece situar a autonomia como questão de suporte adequado, oportunidades e respeito à singularidade, e não como exigência de que todas as pessoas atinjam o mesmo padrão de vida adulta. Também aborda a invisibilidade da mulher na maternidade atípica e os desafios da vida a dois, indicando que cuidado, relações e responsabilidades familiares precisam ser analisados sem infantilizar mulheres autistas nem presumir incapacidade. a discussão dos direitos dá dimensão prática ao tema, pois acesso à avaliação, intervenções, adaptações e proteção social depende de reconhecimento institucional. Ao mencionar ainda o impacto geográfico da região amazônica no subdiagnóstico, a obra evidencia que a invisibilidade não se distribui de modo igual à distância. Oferta de especialistas e desigualdades territoriais interferem nas possibilidades de identificação e acompanhamento. O resultado é uma visão do diagnóstico como ponto de partida para a participação social mais informada e não como rótulo que encerra a trajetória individual. Em conclusão, espectro autista feminino, invisibilidade, diagnóstico e perspectivas é indicado sobretudo a psicólogos, psiquiatras, neurologistas, pediatras, neuropsicólogos, terapeutas, educadores e estudantes que necessitam compreender melhor os limites dos modelos tradicionais de identificação do TEA. Também pode ser útil a familiares e mulheres autistas que buscam um panorama organizado dos debates sobre diagnóstico, saúde mental, intervenções e vida adulta. Por ser uma coletânea, seu benefício principal não está em oferecer uma fórmula única de avaliação ou uma resposta definitiva para cada caso, mas em expor a necessidade de raciocínio clínico mais amplo e contextualizado. A leitura ajuda a formular perguntas mais qualificadas sobre desenvolvimento, camuflagem, comorbidades, impacto hormonal, condições de saúde, autonomia e barreiras de acesso aos serviços. Isso é particularmente relevante quando há diagnóstico tardio ou histórico de interpretações incompletas das dificuldades apresentadas, em comparação com livros introdutórios sobre autismo. A obra se distingue pelo recorte explícito nas experiências de meninas e mulheres, e pela extensão de seus temas vai do rastreio e da neuropsicologia à carreira, os vínculos afetivos, à maternidade e aos direitos. A participação de numerosos autores, incluindo especialistas e pessoas no espectro, reforça seu caráter multidisciplinar. Embora leitores sem formação clínica possam preferir consultar capítulos conforme suas necessidades, a diversidade de enfoques é justamente sua força. Ela impede que o autismo feminino seja reduzido a um estereótipo, a uma hipótese biológica isolada ou somente à questão diagnóstica. Se você quiser apoiar Lígia Pereira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!